E voltamos com o programa Vida Rural. Hoje é sábado, dia 1 de abril, 2017. Vamos continuar ouvindo os vereadores. Agora participa desde a tribuna na Câmara de Vereadores o vereador Douglas Sense.
Vereador Douglas.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais colegas. A todos que se encontram aqui no plenário. Com relação à reforma da Previdência, nossa bancada, enquanto Partido dos Trabalhadores aqui, foi a primeira, Sérgio, a trazer aqui o nosso deputado federal para dar alguns esclarecimentos, para a gente que se iniciasse essa mobilização, como eu sempre digo, chega a ser repetitivo, a esse disparate que o governo federal quer fazer com os direitos dos trabalhadores, direitos adquiridos, que assim seja falado. É fácil pedir reforma da Previdência? Quando temos um governo golpista, um presidente que se aposentou com 55 anos de idade, ganhando R$30 mil. O líder da reforma da Previdência, o senhor Eliseu Padilha, se aposentou em 53. Os apoios, FHC, se eu não me engano, aos 37, 39 anos, também já era aposentado. Então é fácil tirar o direito dos trabalhadores. Esses dias, em algumas redes sociais, acompanhando o depoimento, você que acompanha há muitos anos os trabalhadores rurais do nosso município, especialmente, Sérgio. Queria, sim, que um deputado que é favorável à reforma da Previdência viesse lá, bem como uma senhora falou, uma agricultora, uma trabalhadora, viesse lá de Brasília com seu terno, com sua gravata, com seu sapatinho ilustrado, e fosse lá quebrar milho, fosse lá capinar uma lavoura, fosse colher amora, como é o caso da nossa região. Então é muito fácil falar. Porém, sem conhecer a realidade. Mais uma vez, volto a frisar. Esse governo golpista tem um presidente que se aposentou em 55 anos. O líder da reforma da Previdência, que eu considero uma vergonha por ser gaúcho, Eliseu Padilha, se aposentou em 53. Então, com certeza, essa casa está sempre à disposição para essas causas, dessas entidades. Teve aqui o Banrisul, teve aqui os sindicatos municipais, o Dinaldo, que faz um grande trabalho. Estamos aqui para isso. Com certeza, eu acho que é de comum acordo de todos os vereadores dessa casa que essa reforma fere e muito o direito dos trabalhadores, tanto da área rural como da cidade, e especialmente as mulheres, Sérgio. Especialmente as mulheres, as trabalhadoras rurais. Então, eu e a nossa bancada com certeza se coloca à disposição de vocês. Acredito que os demais vereadores também têm essa consciência. E concordo com o trabalho que o sindicato quer fazer. Volto a frisar, deputado federal que vota a favor da reforma da Previdência não merece o voto do trabalhador. Era isso, presidente.
Vereador Fernando.
Primeiramente, senhor presidente, em seu nome, saúdo os colegas vereadores, suas assistências, senhor Poleto, presidente do sindicato, dona Inês, lutadora, batalhadora, junto aí também. Não sei se ainda continua presidente do Conselho Municipal do Idoso, né? Então, tem um trabalho muito importante. Contra a reforma da presidência, não tem nem o que falar. Como disse o presidente Poleto, ele não precisa convencer nós. Nós já sabemos dessa insólita medida aí, feito por pessoas que não precisam. Porque quem precisa não tem voz. E aqueles que precisam não tá se dando a voz e nem a importância. Porque somos usados, às vezes, na nossa ignorância, como massa de manobra para conquista de campanhas e de eleições políticas. E na hora de rever os nossos direitos, nós não somos ouvidos. Não somos ouvidos. Digo isso nacionalmente, estadualmente, com o parcelamento dos salários, com a terceirização, né, rasgando a CLT completamente, não só vão perder os direitos na CLT, presidente Poleto. Onde estão nossos direitos? E quem estão nos representando lá no Executivo? Nós trazemos aqui, não é pedidos nossos particulares, como eu falei várias vezes, o companheiro Oswaldo falou várias vezes, nós trazemos aqui pedidos da população. E é isso que o Brasil vem aqui fazer, e é isso que o presidente Poleto veio aqui fazer, trazer pedidos da população.
Vereador Joaquim.
Senhor presidente, prezados colegas, plateia que nos assiste e os que nos ouvem, realmente vão fazer com que todos tenham uma aposentadoria digna é muito importante. Eu sou da teoria que é o seguinte: trabalhou-se os 35 anos, poderia e deveria estar aposentado. Não trabalhou, tem que continuar trabalhando, porque tem pessoas que começam novas, mas tem também, deveria ter, um limite de idade, porque em todos os países do mundo tem. Um limite de idade, ou 60 anos, por exemplo, 65 anos já é hoje para os homens. E outra coisa, que seria mais importante, vamos dizer, 60 anos para homens e mulheres. Com isso, estava se aumentando 5 anos, o tempo de aposentadoria das mulheres estaria diminuindo 5 anos o dos homens, porque isso é uma igualdade. Como é sabido, os homens vivem 5 anos a menos do que as mulheres. Então, igualdade, que automaticamente as mulheres vão estar ganhando, depois de aposentada, 5 anos. E gostaria de dizer ao nosso colega, que ele falou no Fernando Henrique, falou no, mas ele esqueceu do Lula. Com quantos anos o Lula se aposentou? A gente tem que ser, é Fernando Henrique, é Padilha, mas é Lula também, que se aposentaram fora da época, pois se aposentaram muito jovens, trabalhando muito pouco e recebendo muito desse nosso Brasil. E dizer que, com isso, sou favorável que nós tenhamos, através da Câmara, nós já fizemos aqui uma medida de repúdio, agora é só um documento, porque duas medidas de repúdio fica fora, né? Mas vamos fazer um documento dizendo que nós somos favoráveis que haja o mínimo de mudança para que não prejudique aqueles que já estão no trabalho há muito tempo. Então, se fosse dizer se vai para os que vão entrar no trabalho, daí a pessoa não tinha nem começado, mas aqueles que já estão aí há 30 anos, 20 e poucos anos, vão ser os maiores prejudicados, porque ele já tem um tempo grande de contribuição e uma perspectiva que iria se aposentar logo ali na frente.
Vereador Marcos Lima.
Presidente Aldo, quero cumprimentar aqui a dona Inês, que é do Conselho Municipal de Idosos. Isso é uma honra para nós ter aqui um representante oficial. No primeiro assunto, já cumprimento aqui o seu Poleto, que não é à toa, que está à frente do Sindicato Rural há muito tempo, por muitos anos, porque defende a causa e é uma causa justa, seu Poleto. Então, referente a essa demanda que a Vossa Excelência falou aqui usando a tribuna, referente à Previdência e à questão trabalhista, quero dizer para o senhor que penso 99% a sua linha de raciocínio a gente pensa igual. Primeiro, como diz algum colega vereador aqui, que quando você se faz um processo tão rapidamente como esse governo quer fazer, não é à toa. Primeiro, ele gera uma desconfiança. E segundo, se fosse tão fácil para fazer um projeto dessa maneira, o Congresso, que já passou vários congressistas, tinha feito. Não é à toa que não foi feito. Cada um cuida dos seus interesses, os empresários, os trabalhadores, e aí a discussão. O que nós não podemos é atropelar essa questão da Previdência e também da questão trabalhista. Todo mundo sabe que o mundo mudou. Há uma nova tecnologia, há uma nova forma de trabalhar. Temos que nos atualizar, mas temos que fazer um debate às claras, sem as pressas, escutando todas as entidades que representam as suas categorias, para que no final possamos prejudicar o mínimo possível de pessoas e principalmente de trabalhadores.
Vereador Marcelo, o senhor tem 5 minutos, por gentileza.
Então, pode ter certeza que o nosso papel, junto aos nossos representantes, e cito a Ana Amélia hoje como sendo a principal líder do Rio Grande do Sul, dentro de Brasília, volto a repetir, vou ser redundante, uma das mais atuantes. E ela ontem, em conversa também, reiterou o que ela já havia dito e anda dizendo em favor dos nossos produtores rurais. Então, pode ter certeza, Poleto, que a gente está trabalhando em conjunto. Os deputados também, conversei com alguns, não com todos ontem, mas com uma boa parte deles.
Próximo vereador é o vereador Mauro. O senhor tem 5 minutos. Ao companheiro Poleto, eu quero dizer que essa reforma da Previdência, ela é uma proposta incabível e ela unifica os critérios de concessão de benefícios, né, entre o homem e a mulher e o trabalhador urbano e o rural. Então, isso significa que a mulher, o professor, o trabalhador rural, eles vão perder os dois requisitos que atualmente eles têm, que seria um benefício para a aposentadoria, que é a idade e tempo. Então, dizer que o nosso PSB, a nível nacional, ele é totalmente contra, os deputados já se manifestaram, são contra a PEC 287, e a gente já deu uma cutucada nos vereadores, nos deputados estaduais também. Podem ter certeza que o nosso partido, ele é contrário a essa bárbara que querem fazer ao trabalhador.
Vereador Moacir, o senhor tem 5 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, meu amigo Poleto, quero lhe parabenizar pela preocupação que o senhor também tem com o povo brasileiro, o qual é um povo sofrido. E admirei a sua atitude quando o senhor falou aqui nesta casa que quer fazer fotografia desses que forem a favor. Isso é importante. Nós temos que botar lá em cima gente que valorize o nosso povo, que prestige o nosso povo, valorize o nosso voto. Não que depois que estejam lá esqueçam. Foi citado o presidente que se aposentou com 55 anos, outros com 48, sei lá com quanto. Isso já não tem mais, para nós, importância nenhuma. O importante é o que está acontecendo agora no nosso país. Temos que lutar, sim, para que isso não aconteça. Já pensou, um trabalhador tem que estar no caixão, como diz você, Poleto, para depois se aposentar? Será que isso é possível? Ou com uma bengala, bengalando numa rua, não poder subir num ônibus para passear? Isso aí é o fim da picada que estão querendo fazer com o nosso povo brasileiro. Isso aí vem das malas administrações que botaram o nosso país onde está, quebrado. Aí quem é que sofre? É os que trabalham, o povo que luta para sustentar suas famílias, muitas vezes doente tem que ir para o trabalho porque tem que trabalhar. Da onde vai vir o alimento? Ninguém dá de graça nada.
Vereador Oswaldo.
Cumprimento aqui o companheiro Poleto, que é um dos melhores quadros do movimento sindical que se tem no Estado, que presta um serviço de muita relevância. Sobre a reforma da Previdência, até instigado pelo Poleto, e faço coro às palavras do colega Mauro, o PSB, ele tem uma normativa nacional orientando seus deputados e senadores a votarem contra a reforma da Previdência. Inclusive, quando foi votado o projeto das terceirizações, a bancada do nosso partido já votou contra. O deputado José Stedile votou contra. E o deputado Heitor Schuch hoje é uma das principais vozes no Congresso em defesa do trabalhador rural na reforma da aposentadoria. Especialmente para nós que somos jovens, isso tenho falado bastante na atividade que o colega Douglas promoveu aqui sobre a Previdência, já falei que nós, jovens, não vamos nos aposentar se isso for aprovado. Porque nós precisaríamos começar a trabalhar com 16 anos e sem parar em momento algum das nossas vidas até os 70 anos de idade para nos aposentarmos. A nossa geração, como disse o Dr. Joaquim, ela tem hábitos muito diferentes da geração da maioria dos senhores que estão aqui. A nossa geração possivelmente seja uma que vai ter a expectativa de vida reduzida. Porque é uma geração que não pratica esporte, que não vai para a rua, que depende muito da tecnologia, que se alimenta com comidas muito rápidas, e tudo isso, ao final da vida, sempre reduz o tempo. Então, possivelmente, isso que está sendo proposto aqui não é uma reforma, é a extinção da Previdência, é a extinção do direito das pessoas, e isso, infelizmente, é aquilo que um governo ilegítimo e que trabalha para os interesses da Fiesp e do Pato da Paulista, é isso que eles querem promover às costas do povo brasileiro. Então, era isso, presidente. Obrigado.
Vereadora Silmari.
Boa tarde, senhor presidente. Assistência a todas as autoridades que já foram citadas. em especial, né, quero colocar aqui o pessoal que está representando o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e em especial a senhora Inês, que é uma mulher lutadora por essa causa, junto com as outras mulheres que trabalham, né, junto ao campo. A gente sabe quanto difícil se torna a vida com o trabalho diário, de manhã à noite. Também cumprimentar o seu Sérgio Poleto. Quantos ainda das próximas gerações nós hoje estamos ocupando os microfones e as ruas para se manifestar contra, e quantos ainda vão, né, estar usando esses microfones para estarem exigindo que os seus direitos sejam respeitados? Então, não é apenas essa nossa geração que já fez essa luta e que agora tem que voltar às ruas de novo, como as próximas que, né, que vão vir aí também. Que pena que a gente chegou nesse momento de novo, de ter que voltar às ruas e exigir aquilo que já estava sendo conquistado. E essa perda desses direitos, elas não acontecem só pela crise econômica, elas acontecem por uma proposta de governo.
Está então a presença dos vereadores. Sérgio Poleto, o que dá para resumir disso tudo, hein? Alguns falaram, outros não, outros são favoráveis, outros a favor.
Pois é, eu fiquei preocupado, quer dizer, os que se colocaram aí, se posicionaram, alguns com um discurso bem forte, dizendo somos contra, temos que trabalhar contra. Outros não falaram, quer dizer, não sabe qual é a posição deles, né? Se são realmente favoráveis ou são contrários. Né? E aqui eu vou fazer o nome, o doutor Joaquim fez um discurso, a gente não sabe, acho até que estaria na hora dele deixar a Câmara de Vereadores mesmo, né? Que ele disse assim que tem que mudar, porque não sei o quê, porque ele, quando na fala dele da reforma, que quando ele se aposentou ele deixou lugar para outros assumirem e tal, os postos dele, eu acho que ele tem que deixar mesmo, inclusive a cadeira de vereador, para gente mais nova assumir, né? Eu acho que o próprio trabalhador nosso de Vacaria que votou nele tem que cobrar ele um posicionamento, né? Para que ele também pressione os seus deputados, né? Que ele tem relação, o senador que ele tem relação, para cobrar isso. Nós vamos estar cobrando forte. Eu disse lá na Câmara de Vereadores, e volto a dizer aqui, o sindicato, a partir do ano que vem, vai estar denunciando pelo nome os deputados federais que vão votar a favor da reforma. Quer dizer, nós vamos fazer isso e vamos divulgar, inclusive, com a fotografia desses candidatos, que serão candidatos no ano que vem, para deputado federal que não forem a favor dos trabalhadores. Eu acho que essa é uma missão nossa, esse é o nosso papel. Eu quero ver se a gente pode fazer em Vacaria esse trabalho para quando esses deputados a candidato para o ano que vem chegar na casa do trabalhador pedir voto, eles puxar o papel e dizer sim, o senhor veio aqui pedir voto, mas o senhor votou contra nós nas reformas. Agora o senhor tem a cara de vir pedir voto. E eu tenho certeza que vai ter isso. E aqui, fazer o nome, o deputado Alceu Moreira, que na entrevista, num debate dele, que ele chamou os aposentados de vagabundo, chamou agora há poucos dias os dirigentes sindicais de uma tropa de sem vergonha. Isso eu vi, inclusive, na TV Câmara, dizendo o seguinte, que é uma tropa de vagabundo, uma tropa de sem vergonha. Os dirigentes sindicais estão defendendo que não tem que mudar a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Então, esses caras têm que chegar depois para nós pedir voto, e a gente tem que dar aí o troco na hora do voto lá na urna.
É importante fazer sempre essas lembranças, né, Sérgio? Porque o povo, infelizmente, tem a memória curta, né?
É verdade.
Ele reelege gente aí que não devia estar lá faz muito tempo. Tem aquele deputado lá de Santa Maria que falou que o povo que se lixe, né?
É.
Continua deputado.
Continua deputado. Isso, né? E muitos votos...
Entre outros aí.
A grande maioria dos votos que esses caras se elegem é com o voto do trabalhador, é com os nossos votos. E a gente não pode votar para esse tipo de pessoas que vai lá depois tirar coisas que nós conquistamos. Lá em 88, na Constituição Federal. E eu disse lá na Câmara aquele dia que desde 1964 que a gente não perde tantos direitos como a gente perdeu agora em praticamente 5-6 meses aí desse governo do Temer.
Bom, vamos em frente, até por causa do tempo aqui.
Exato.
O que mais então, Sérgio, por favor?
Não, eu acho que só passar aqui rapidamente então a agenda da semana que vem. Nós vamos ter na segunda-feira reunião do Conselho da Habitação. Terça-feira nós estaremos recebendo aqui a partir das 9 horas da manhã na Regional Sino Serra, reunião aqui no Sindicato de Vacaria. Na quarta-feira, 8h30 da manhã, reunião do Conselho da Saúde. Às 20 horas, Assembleia do Sicredi no Centro de Eventos Bortolom. Na quinta-feira, 1h30 da tarde, reunião da Regional lá em Frederico Westphal, estarei representando a FETAR. E na sexta-feira, aquele projeto inédito já avançou e será feito, então, a abertura oficial lá em Muitos Capões da primeira feira da agricultura familiar, 7 horas da manhã. Estaremos lá, a equipe do Bonese vai estar lá para fotografar, para botar isso no próximo jornal Nosso Vida Rural. E às 14 horas também lá em Mato Grande, lá em Muitos Capões. Então, é um momento também especial para aquela comunidade, onde vai ser, então, feita a entrega dos documentos lá para aquela área dos quilombolas lá de Muitos Capões. Então, essas as atividades da semana que vem. Só lembrando, Bonese, nos avisos do pessoal retirar o ingresso para aquela atividade 6 de maio e também da semente de milho aí que a gente precisa pagar com a máxima urgência quem retirou a semente de milho do troca-troca deste ano.
Deu então para os cocos?
É isso aí, até por causa do tempo, né, que a gente está queimando aqui.
É verdade. Então, pessoal, muito obrigado pela audiência. Próximo programa, então, no próximo sábado. E nós contamos contigo aqui na Rádio Fátima, tá legal? Sorte, sucesso e conte com o SDR de Vacaria e Muitos Capões. Teu recado final, por favor?
A todos, então, um bom final de semana e uma boa tarde a todos.
Boa tarde. Boa tarde.